Muito bem. Bom, estamos a criar as condições para que a tradução simultânea seja efetivada. Já está? Muito bem. Assim se... Thank you. Thank you. Podemos então dar início aos trabalhos. Eu agradeço à Sra. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente, aos Srs. Vogais do Conselho de Finanças Públicas a disponibilidade para aqui estarem, para não só fazerem a apresentação do parecer do Conselho de Finanças Públicas, como também para responderem às questões que vierem a ser suscitadas por cada um dos grupos parlamentares. Eu reitero aquilo que disse na última audição que tivemos com o Conselho de Finanças Públicas, que é um privilégio não só para os grupos parlamentares e para a Comissão de Orçamento e Finanças, como também para aqueles que depois podem acompanhar esta audição a partir de casa. É um privilégio podermos contar com participação, com o contributo de personalidades com a competência, o gabarito dos elementos que integram o Conselho de Finanças Públicas. E por isso, como disse na última audição, devemos aproveitar o mais que pudermos os contributos que nos possam trazer aqui à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, que são contributos que depois são também propagados para o país, na medida em que nos pode acompanhar através da ARTV e também da internet. Dou de seguida a palavra à Sra. Presidente para uma intervenção inicial. Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, para que efeito?
Sr. Presidente, era só para saber a grelha que vamos utilizar, porventura já
está... É a grelha normal.
Normal.
Muito obrigada. Senhora Presidente, por favor.
Pois, em primeiro lugar, muito obrigada também pelo convite e pela oportunidade de discutirmos este documento, que para nós é um documento muito importante. De programação orçamental, tem um problema, que como sabem ele foi distribuído na passada sexta-feira, ao fim do dia. Nós estamos neste momento a trabalhar na análise do programa de estabilidade e iremos publicar um relatório como habitualmente fazemos, mas esse relatório não está ainda completo. Não havia condições nem tempo para o fazer. Portanto, é certo, até certo ponto, aquilo que vamos dizer aqui são observações de ordem geral e preliminar. No entanto, como também sabem, o Conselho é ouvido e é encarregado de endossar as previsões macroeconómicas subjacentes ao programa e, nesse sentido, para esse efeito, nós temos conhecimento do cenário macroeconómico antes da publicação. Portanto, nessa fase nós conhecemos as projeções, discutimos-las inclusivamente com o Ministério das Finanças e as nossas conclusões, neste caso, foram as de que foram no sentido do endosso das projeções, com uma nuance, digamos, entre 2018, que não nos parece oferecer quaisquer problemas, e com a indicação de que para o período de 2019-2022 há, apesar de tudo, maiores riscos nesse cenário macro, riscos descendentes, que provêm, por um lado, do que pode acontecer com o enquadramento externo, que evidentemente não depende de nós, mas que não está assegurado. Aliás, já posteriormente a isto saiu o World Economic Outlook do FMI, que reiterou esse aspecto. E no plano interno também existem riscos, este já de ordem mais política, com respeito à previsão relativa à formação bruta de capital fixo, que nos parece que é viável, mas que exigirá medidas que não estão ainda definidas. Portanto, admitindo que os riscos não se concretizam, nós consideramos que este cenário é plausível e foi essa a conclusão que apresentámos. O que, no entanto, nos parece importante discutir relativamente ao programa de estabilidade tem mais a ver com o próprio processo orçamental e com a integração entre o orçamento anual e o orçamento plurianual. Mas eu já voltarei a esse ponto. Relativamente em concreto ao programa, ele adota uma orientação contracíclica, que nos parece ser a orientação adequada na situação atual, portanto focada na obtenção de saldos orçamentais compatíveis com a redução da dívida pública. Nós consideramos que essa é, de facto, na atual situação, a opção correta no sentido de finalmente termos condições de pôr em prática uma política contracíclica, que nunca foi o caso em Portugal. Nós sempre executamos políticas procíclicas, de crescimento na fase de crescimento e de decrescimento nas fases em que, de facto, seriam necessários estímulos. Mas exatamente para conseguirmos entrar numa política contracíclica, temos que ter espaço orçamental para o fazer, e esse espaço ganha-se nas fases de crescimento. Entre o saldo previsto para 2018, que é um déficit, como sabem, em um saldo para um excedente que ocorreria de acordo com este programa em 2022, há um conjunto de fatores que levam a isso, que estão identificados neste gráfico e que resultam essencialmente de três coisas. Uma é a envolvente macroeconómica positiva, que influencia o produto e, através dele, as receitas orçamentais, o emprego, e exatamente também beneficiando, aí neste caso, quer as receitas, quer as despesas, no sentido da redução dos subsídios de desemprego, por exemplo, e os salários. Depois temos o que nós chamamos de dinâmicas orçamentais favoráveis, que têm a ver com a previsão que o programa contém, relativamente às principais componentes do orçamento, nomeadamente despesas com pessoal, com prestações sociais e receitas fiscais. Estas dinâmicas são muito importantes neste caso e determinam, são elas que em grande parte determinam a grande alteração entre o déficit de 2018 e o excedente a ocorrer em 2022. Finalmente, há uma condição que não é quantitativa, mas que está implícita no programa, que é a continuidade de uma política prudente no controlo e revisão das despesas em particular. E, de facto, a concretização desta dinâmica positiva depende da capacidade de ser mantida esta orientação contracíclica da política, que pressupõe a política prudente a nível das despesas e que é necessária para assegurar a sustentabilidade das finanças públicas e para reduzir a vulnerabilidade financeira do país. Portanto, isto relativamente ao programa parece-nos correto, não temos objeções. A nível de detalhes, iremos analisá-los no relatório que será publicado brevemente. O que nos parece que é realmente importante e que tem a ver com exatamente até a data em que estes documentos são publicados e o tempo que há para os discutir, tem a ver com o facto de atualmente um orçamento precisar cada vez mais de uma base plurianual. O orçamento anual, que tem sido a base de toda a política orçamental em Portugal, é um orçamento por natureza incremental. Portanto, analisa para cada componente de despesa o que é que se gastou no ano anterior e define-se um objetivo para o ano seguinte, essencialmente com base nisso. Essa lógica incremental tende a enraizar padrões de despesa e, ao mesmo tempo, a acomodar novas despesas e novos projetos quando as receitas sobem na fase favorável do ciclo económico, exatamente porque não olha para o ciclo económico e olha apenas para o ano. No entanto, nós sabemos, e isso é um dado que não vale a pena, não pode ser discutido porque é visível, que as flutuações económicas existem e isto significa que às fases de crescimento se sucedem fases de menor crescimento ou até de recessão. Essas fases afetam negativamente as receitas e ao mesmo tempo aumentam as despesas com os estabilizadores automáticos, ou seja, contribuem para aumentar o déficit e retiram ou exigem, no fundo, o recurso à dívida e, com o tempo, vão retirando espaço orçamental, como nós bem verificamos na última crise a que o país esteve sujeito. Nesses períodos de recessão, é claro que a pressão sobre a contenção das despesas, que não são estabilizadores automáticos, aumenta muito e é tanto mais forte quanto menor for a capacidade para as financiar. Ou seja, quanto maior for a carga fiscal à partida, quanto maior for o nível da dívida à partida. No modelo de orçamentação anual, quando se chega a esta situação e não se tem espaço orçamental para resolver o problema, tem que se recorrer a instrumentos, os instrumentos de contenção a que se pode recorrer são instrumentos cegos, como os cortes que vimos fazer, e instrumentos de último recurso, que nunca permitem, nessa fase, priorizar as despesas ou incentivar ganhos de eficiência nas despesas. Isso tem que ser feito nas fases em que há exatamente capacidade de programar de outra forma. O facto de existir um enquadramento orçamental de médio prazo, pelo contrário, promove que sejam considerados simultaneamente todos os tipos de despesas, todos os setores, todos os programas e projetos, de modo a examinar por que forma a despesa pública no seu conjunto pode efetivamente contribuir melhor para os objetivos nacionais. No enquadramento de médio prazo, é também necessário ter em conta os compromissos assumidos pelo Estado a prazo mais longo, como é o caso, por exemplo, das pensões ou dos cuidados de saúde, assim como é preciso muito mais atenção aos efeitos de longo prazo do investimento público e não apenas aos seus efeitos de curto prazo, que tem sido um dos problemas que se têm verificado na economia portuguesa. Quando as decisões de orçamentais são tomadas nesta perspectiva de médio prazo, é-se, portanto, obrigado a comparar e a ponderar a importância relativa dos objetivos de curto, médio e longo prazo para a economia, e definir prioridades de despesa que sejam compatíveis, por um lado, com a disponibilidade de recursos, tendo em conta que essa disponibilidade de recursos varia com a própria conjuntura, e também com o impacto económico e social das despesas. Ao mesmo tempo, este tipo de enquadramento, reduzindo a necessidade de medidas de emergência, proporciona condições de autonomia e de responsabilização da gestão que contribuem para a eficiência das despesas públicas. No entanto, um enquadramento de médio prazo supõe que existam bases, e bases que são complexas. A primeira delas, evidentemente, é a preparação de um orçamento plurianual e não de um orçamento apenas anual. Mas a preparação de um orçamento plurianual e um debate desse orçamento requer condições pelo menos tão exigentes ou até mais exigentes que a de um orçamento anual. O que significa que requer pelo menos tanto tempo como aquele que é dedicado ao orçamento anual. Como sabemos, não é esse entre nós o caso. O programa de estabilidade é discutido em muito pouco tempo e preparado também relativamente depressa, enquanto que o orçamento anual é de facto objeto de uma discussão detalhada de despesas e de conteúdo das despesas. Mas de facto temos que perceber que as decisões sobre as despesas atingem sempre um período muito mais longo do que um ano. E daí a necessidade de que esta discussão seja feita no plano do orçamento plurianual e não exclusivamente do orçamento anual. Mas este enquadramento plurianual existe também condições institucionais e condições técnicas, desde o próprio sistema de informação de gestão, vulgo contabilidade, que é uma coisa que se não liga muito à importância, mas que é cada vez mais essencial para se discutirem estes problemas. Exige um envolvimento diferente dos decisores, a todos os níveis da administração, e exige também que haja uma maior autonomia e responsabilização dos gestores. Todos estes aspectos estão contidos na LEU, que deveria entrar em vigor em 2019, mas que, tanto quanto sabemos, irá ser adiada em termos de... porque exatamente todas as condições que era necessário preencher com vista à sua implementação não estão atingidas. Essa perspectiva deixa-nos, portanto, preocupados e acho que é um tema que devia ser seriamente discutido nesta comissão, porque, de facto, Portugal está numa encruzilhada, tem todas as condições para tirar partido de uma situação mais favorável que já não via há muitos anos. Já teve condições favoráveis no passado e não as aproveitou da melhor maneira. Uma das coisas que a experiência internacional mostra e está muito bem documentada em diferentes países é que exatamente o planeamento das despesas e a revisão e a priorização das despesas é uma questão essencial e tem que atender de facto à ótica de médio prazo e à existência que é inevitável de flutuações económicas. Tudo isto são condições que estão reunidas neste momento e que beneficiariam da existência e da implementação da lei de enquadramento. No caso dela ter que ser adiada, e percebe-se que se as condições não estão reunidas é preferível adiá-la do que fazer de conta que a vamos pôr em prática, mas isto tem que ser, penso eu, considerado uma verdadeira prioridade da política orçamental. E ficava por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho das Finanças Públicas, Doutora Teodora Cardoso, senhores membros do Conselho Superior, agradecemos a vossa presença aqui, que é sempre muito útil para esclarecer os deputados e a nação sobre a situação das finanças públicas e, neste caso, sobre as previsões para o médio prazo. No relatório, eu começaria por falar sobre o que aconteceu em 2017, que é a base depois de tudo o que irá acontecer no futuro. No relatório que foi divulgado esta semana do Conselho das Finanças Públicas sobre as contas da Administração Pública 2017, o Conselho das Finanças Públicas registou o que foi efetivamente a estratégia do Governo no ano passado, que foi aproveitar os bons ventos sobre a economia portuguesa, que registou uma taxa de crescimento superior e beneficiou, por exemplo, da taxa de recuperação notável de várias economias europeias, para aumentar a carga fiscal para o nível mais elevado da história recente. E, Sra. Presidente, o que aconteceu é que para cada euro extra de rendimento, em 2017, o Governo escolheu aumentar o imposto que as famílias pagam. Nós acreditamos que a fase do ciclo económico em que nos encontramos e a conjuntura económica externa, até de recuperação externa no resto da Europa e no resto do mundo, deviam permitir ao país realizar um caminho diferente. Um caminho que seria de uma redução moderada da carga fiscal, especialmente sobre o investimento, o trabalho e a poupança, e reduzir a despesa corrente. E a doutora Teodora Cardoso referiu aqui que havia uma moderação da despesa, mas o que nós vemos e o que o Conselho das Finanças Públicas provavelmente terá identificado também, em 2016 e 2017, foi que o investimento público teve um corte muito significativo face a 2015, mas não foi o caso da despesa corrente. O Governo o que fez foi a opção contrária àquilo que nós acreditamos que deve ser o caminho. Mantém a carga fiscal em máximos, captura a maior proporção de sempre da riqueza que é gerada pelas famílias e empresas e depois entrega ao Estado, sob forma de impostos e contribuições, para pagar despesa corrente e nem sequer é despesa de investimento. E por isso a minha pergunta, Sra. Presidente, a minha primeira pergunta é se será esta a melhor forma de fazer o ajustamento orçamental num país que tem uma dívida muito superior a 100% do PIB. Será que nós devemos continuar a carregar as famílias com impostos ou será que devemos fazer um esforço para moderar a despesa corrente? E ao mesmo tempo evitar estes cortes muito significativamente do investimento, para além do mais, e como referiu a Sra. Presidente, fazendo cortes cegos, e nós sabemos todos que estamos aqui porque já tivemos oportunidade de trocar várias vezes opiniões sobre este tema, com cativações que atingiram níveis recordes absolutos em 2016 e que em 2017 continuam a existir. Sra. Presidente, outra pergunta. Foi divulgado hoje também um relatório da UTAU, estávamos agora mesmo a falar sobre a vinda da UTAU-CAU, mas eu gostava de ainda assim lhe perguntar uma coisa. O relatório da UTAU demonstra que não há nenhuma medida de consolidação orçamental permanente e no sentido que o PSD acredita que deveria ser a consolidação orçamental para os próximos anos. E, portanto, gostaria de saber se subscreve esta opinião. Agora, passando ao plano económico, o Governo conforma-se com uma projeção de taxa de crescimento que desce face a 2017 em todos os anos agora no programa de estabilidade. Isso implica que Portugal vai divergir da maioria dos países europeus, designadamente dos países que com Portugal tiveram programas de ajustamento. E ainda assim, Sra. Presidente, para conseguir uma previsão que é notoriamente insatisfatória para a qualidade de vida das famílias portuguesas e para a convergência dessa qualidade de vida com o resto da Europa, o Governo teve de recorrer a um subterfúgio. E o relatório do Conselho das Finanças Públicas alerta bem para isso. No parecer que divulgou na semana passada, a Sra. Presidente alertou para o risco Das previsões do Governo entre 2019 e 2022, em particular, pelo facto da previsão do investimento ser otimista, ser pouco credível e aumentar o risco descendente, e aqui estou a citar, ou a parafrasear o Conselho das Finanças Públicas, aumentar o risco descendente na previsão de crescimento do PIB, que, sabemos nós, está muito abaixo da maioria dos países da União Europeia. Sr. Presidente, nós acreditávamos com toda a franqueza que estes estratagemas do Governo face às previsões macroeconómicas já tinham acabado. Em 2016 foi um choque de frente com toda a realidade e com, enfim, tudo o que era possível. E, enfim, acreditávamos que havia agora uma maior credibilidade e, portanto, ficámos surpreendidos e até um bocadinho preocupados que tenha voltado esta tradição de fazer previsões que não têm aderência com o resto das instituições nacionais e internacionais, e nomeadamente o Conselho das Finanças Públicas. O problema, um dos problemas desta questão, obviamente, é que é uma má prática que acaba por desvirtuar inteiramente o exercício do programa de estabilidade. E a Sra. Presidente fez aqui um apelo que nós registamos, e registamos com a mesma preocupação que é a sua, fez um apelo no sentido de se tornar estes quadros plurianuais credíveis para serem um instrumento eficiente de previsão. Assim não se pode ter um instrumento eficiente de previsão e, portanto, não é possível saber o que irá acontecer no futuro. Senhora Presidente, e para terminar, queria lhe perguntar se acredita que este plano de estabilidade é um plano credível para fazer três coisas que nós asseguramos que é fundamental. Primeiro, para assegurar que vai haver uma consolidação orçamental sustentada nos próximos anos e uma consolidação orçamental que não está permanentemente dependente dos ventos externos. Portanto, uma consolidação orçamental que é sustentada verdadeiramente numa política, enfim, fundamentada em bases credíveis, que nós não acreditamos que é, mas queria saber a sua opinião. Um segundo ponto, se acredita que no mix, enfim, na forma como nós devemos fazer essa consolidação orçamental, se não seria desejável que se fizesse no sentido, e em particular porque temos uma dívida tão elevada, no sentido de aliviar a carga fiscal e reduzir ou racionalizar a despesa corrente. E finalmente, se vê neste programa alguma medida que aumente o crescimento potencial da economia, porque nós sabemos, Sra. Presidente, e há uma questão que é preocupante. Sra. Presidente, eu não estou a conseguir.
Vamos criar melhores condições para a Sra. Deputada. Obrigada. Terminar a intervenção. Vamos criar condições. A Sra. Deputada pode fazer a intervenção de acordo com aquilo que são as premissas que quer apresentar ao Conselho de Finanças Públicas, assim como os seus deputados farão da mesma forma. Eu agradeço dos dois lados da mesa que se criem condições, por favor, para terminar os apartes. São regimentais, mas quando são contínuos, não permitem que os trabalhos decorram com a normalidade. Eu peço que sejam criadas condições. Muito obrigada, Sra. Deputada. Inês Domingos, por favor, para concluir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia mesmo concluir. E, portanto, o meu terceiro ponto é que se vê neste programa de estabilidade uma questão que nos preocupa muito, alguma medida que aumente o potencial de crescimento da economia. Nós sabemos, temos tido vários debates sobre o crescimento potencial e sobre a preocupante redução da produtividade. Sabemos que é uma preocupação do Conselho das Finanças Públicas e sabemos que para melhorar a sustentabilidade das contas financeiras é fundamental o crescimento da produtividade no médio e longo prazo e o aumento do crescimento potencial da economia. Portanto, se vê neste plano plurianual alguma medida que tente ou procure atingir este objetivo, que acho que devia ser um objetivo realmente de todos os governos, independentemente de serem um partido ou outro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, 8 minutos para responder. Muito obrigada.
Eu Penso que me vou concentrar nas três questões que pôs finalmente, porque no fundo é onde se põe o essencial da intervenção. A primeira questão, portanto, pergunta-nos se consideramos que nós vemos neste programa de estabilidade um programa de consolidação orçamental sustentável. Nós dissemos que sim. Se, evidentemente sempre se forem tomadas medidas adequadas, quer do lado, em particular do lado da despesa. Nós não nos debruçamos sobre a política fiscal, desde logo porque também não há muito material nessa matéria. Nós já temos referido isso, evidentemente ela está de um modo ligada com uma questão importante, que é a questão da poupança e do investimento. Nós efetivamente não temos, tivemos no passado e não funcionaram muito bem, e depois acabamos por basicamente eliminar medidas favoráveis à poupança. Devíamos pensar nisso e pensar nisso a sério, porque de facto nós temos uma taxa de poupança muito baixa e temos um outro problema, que é uma população a envelhecer em cargos com pensões futuros que vão ser partilhados pelos pensionistas e pelo Estado. Na parte do Estado é necessário que o Estado tenha capacidade de financiar as pensões, e da parte dos pensionistas será necessário disporem de poupanças para complementar a parte que não é coberta pelo Estado. A evolução que nós vemos acontecer na taxa de poupança das famílias não é tranquilizadora nesse sentido, e penso que não está abordada. Aqui há um ponto que é muito importante, apesar de tudo dizer, é que nós estivemos a olhar para o programa de estabilidade. Como sabem, o programa de estabilidade é acompanhado e foi pelo Plano Nacional de Reformas. Uma das coisas, nós, se tivemos pouco tempo para olhar para o programa de estabilidade, não tivemos nenhum para olhar para o Programa Nacional de Reformas. Por outro lado, ele não é diretamente a nossa competência neste caso. No entanto, é impensável, efetivamente, tratar a questões como a que colocou, da produtividade, do crescimento potencial, do próprio investimento, sem olharmos para o Programa Nacional de Reformas. E, para acrescentar ao que eu disse atrás, sobre a questão do planeamento orçamental de médio prazo, exatamente, ele deve incluir, e as duas coisas devem ser muito mais embrincadas do que são atualmente. O plano, eles são publicados ao mesmo tempo porque a Comissão o exige. Nós não podemos olhar para estas coisas como obrigações da Comissão, nós devemos olhar para estas coisas como necessidades do país e tirar delas a vantagem que elas devem permitir obter. Mas, portanto, nós tratámos desses aspectos. No plano puramente orçamental, parece-nos que o programa, de facto, se dirige a essa consolidação. Como eu disse, exige que a despesa seja efetivamente gerida com muita prudência ao longo do período, e que haja medidas, no caso esse especificamente que referiu e que nós referimos no nosso parecer, do investimento. Efetivamente, o investimento não acontece porque a gente o quer, ou porque nós gostaríamos que ele acontecesse. Neste momento, hoje em dia, a economia mundial e a economia europeia estão em recuperação, mas há riscos também. E, por outro lado, há uma coisa que é sabida, é que há uma enorme concorrência de todos os países muito desenvolvidos, inclusivamente, à procura de bons investimentos e à procura de pessoal qualificado e à procura de financiamento. E, portanto, nós temos que ser competitivos se quisermos obter esse investimento. E essa competitividade implica medidas que, como digo, se elas forem tomadas, a previsão que que o programa de estabilidade contém parece plausível, mas não acontece espontaneamente. Vai exigir muito trabalho ao longo deste período. Com respeito a se é o alívio da carga fiscal que vai resolver um problema de estimular o crescimento, isso é uma questão em que os próprios economistas estão divididos, uns acham que sim, outros acham que menos. De qualquer maneira, sobretudo, eu acho que nós devemos pensar muito bem, repensar muito bem toda a política fiscal em Portugal, sobretudo no sentido de a tornar, e temos dito isto várias vezes, mais simples e mais estável. Uma questão importante, sobretudo para o investimento, é as empresas saberem com o que contam em matéria fiscal e não haver constantes pressões e constantes alterações, que às vezes são aparentemente pequenas alterações, mas que exigem que uma empresa tenha uma equipa de advogados especializados para saber efetivamente quais são os impostos com que tem que contar. E isso, em termos de competitividade fiscal, é das piores coisas com que nós nos defrontamos. Depois, é evidente que os impostos atualmente são uma coisa que também está globalizada. Já não se pode olhar para os impostos só na perspectiva do que nós achamos que gostaríamos de ter no nosso país. Daí a necessidade de também pensarmos a política fiscal. Não tem sido esse normalmente a forma de atuar na política fiscal. Nós vimos sempre os impostos como uma maneira de obter receitas para cobrir despesas. Não vimos os impostos como um instrumento de política económica, que eles são. E são um instrumento muito importante de política económica. Portanto, sem a priori dizer, porque não sou capaz de o dizer, se baixar os impostos aumenta o PIB potencial ou não, o que é verdade é que uma política fiscal pensada para a economia seria certamente favorável em termos de investimento e de crescimento económico, que, como eu também já disse aqui numa sessão anterior, nós, com a população a diminuir, o nosso crescimento só pode vir de aumento de produtividade. Uma vez tendo atingido o pleno emprego, ou aumentamos a produtividade ou a economia não cresce, seja qual for a carga fiscal. Portanto, essa é a primeira questão que nós temos que resolver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já vimos isso. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos distribuir o documento que a Sra. Professora, que foi aqui reproduzido no ecrã, para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente,
Queria começar, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, queria começar por cumprimentar a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Doutora Teodora Cardoso, e todos os membros deste Conselho. Não vou falar muito rápido por causa da tradução, vou tentar, embora as ideias sejam muitas. A primeira coisa que eu gostava de transmitir porque no fundo isto também os portugueses podem estar a ver esta sessão, é que em termos de modelo económico, e foi bom a deputada Inês Domingos já ter falado, os portugueses já perceberam que o modelo económico deste governo é completamente diferente do modelo económico do governo anterior, e eu vou especificar. O modelo económico do governo anterior acreditava na chamada austeridade expansionista, e nesse sentido achava que era possível ir para além daquilo que estava no memorando de entendimento com a Troika, e foi em 2012 para além daquilo que estava no memorando da Troika, achava que toda a aposta económica era na procura externa, nas exportações, enquanto que este governo acha que a aposta deve ser na procura externa e na procura interna, e por isso nós devolvemos rendimentos aos portugueses, e não só devolvemos rendimentos aos portugueses, como repusemos todas as prestações sociais para aqueles mais vulneráveis e mais carenciados na sociedade, que, como qualquer economista sabe, nem todos têm que ser economistas, mas qualquer economista sabe que tem um efeito multiplicador na economia muito mais forte, porque a propensão marginal a consumir das pessoas de mais rendimento é igual a 1 ou superior a 1. E portanto, nesse caso teriam que se endividar, mas é muitíssimo elevado. E portanto, o impacto económico, digamos, dessa devolução de rendimentos, aliás, está à vista, já vou aos números. Portanto, o nosso modelo é diferente. Em relação à parte fiscal, de facto, o modelo do PSD e CDS era reduzir a taxa de IRC. Ora bem, nós também somos, como a senhora Presidente disse e muito bem, pela estabilidade fiscal. E a prova disso é que em cada ano apresentamos um orçamento. O governo PSD-CDS em 4 anos apresentou 12 orçamentos, 4 orçamentos ordinários mais 8 orçamentos retificativos. E achavam que a redução do IRC é a coisa mais importante para as empresas investirem.
Senhores deputados, peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Senhores deputados, não são à parte, é um diálogo entre bancadas, vamos criar condições. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às empresas, e falemos nas empresas, a nossa perspectiva é que tem que haver estabilidade fiscal. Nós não mexemos nas taxas de IRC, nós não alterámos significativamente nenhum dos principais impostos, reduzimos a taxa do IVA na restauração, reduzimos a sobretaxa no IRS, mas em termos de escalões ajustámos ligeiramente, não fizemos alterações nenhumas nos impostos diretos sobre o rendimento. Portanto, em relação às empresas, o fundamental para nós é a simplificação administrativa, é acabar com a burocracia. Temos um programa chamado Simplex para agilizar a vida das empresas, e para nós isso é mais importante do que baixar a taxa do IRC. Porque há uma contradição insanável no pensamento do PSD. É que, por um lado, utilizam um termo, que é carga fiscal, que é uma tradução de tax burden, mas nós, economistas mais à esquerda, utilizamos dois conceitos que são sinónimos. Utilizamos não só carga fiscal, como nível de fiscalidade. O nível de fiscalidade, que é exatamente a mesma coisa, que é impostos no PIB e contribuições sociais, é que nós não vemos os impostos como uma coisa negativa. E qual é a contradição insanável do pensamento do PSD? É que consideram que queriam reduzir o nível de fiscalidade, que é o termo que eu utilizo. Consideram que deviam reduzir, mas depois querem reforçar a despesa pública. Porque a questão que eu devolvo para a segunda volta para a deputada Inês Domingos, que talvez me possa responder, é o seguinte: em que é que querem cortar na despesa pública para poder reduzir o nível de fiscalidade? Ou será que não querem reduzir o déficit orçamental? Portanto, eu penso que também querem reduzir o déficit orçamental. Ora, nós temos
temos aqui uma relação que é muito simples, não é? Entre receita, despesa e saldo orçamental. E, portanto, se querem reduzir, se querem reduzir o nível de fiscalidade significativamente, já agora nós não reduzimos o nível de fiscalidade, mas reduzimos ligeiramente o rácio dos impostos sobre o PIB, porque, atenção, o nível de fiscalidade mantém-se relativamente constante porque sobem as contribuições sociais. E porquê é que sobem as contribuições sociais? Porque aumentou a taxa das contribuições sociais? Não. Aumentam as contribuições sociais porque desce o desemprego e aumenta o emprego e por via do relançamento da economia crescem as contribuições. Portanto, há contradições insanáveis que eu espero que o PSD e eventualmente o CDS possam resolver nas suas intervenções. Mas o que me interessa, senhores deputados, é o seguinte. O Conselho de Finanças Públicas ainda não emitiu o seu parecer sobre o programa de estabilidade, mas já fez uma coisa, que faz sempre todos os anos, que é antecipar o cenário macroeconómico com políticas invariantes. E eu olho para os dados e fico extremamente satisfeito comparando os vossos dados, que é com políticas invariantes, e comparando os dados do Governo, que já é com as políticas. Eu pego, por exemplo, na taxa de desemprego em 2018 e em 2022, no programa de estabilidade é 7%, já agora recordar, em 2016 era 11,1%, reduziu-se para 8,9% em 2017, e as perspectivas são 7,6 em 2018 e 6,3 em 2022. Perspectivas do Governo já com a implementação das políticas. O Conselho de Finanças Públicas, tomem nota e registem, se faz favor, senhores deputados, nomeadamente da oposição, prevê 7,6 para 2018 em políticas invariantes e 5,9 em 2022. Ou seja, o Conselho das Finanças Públicas ainda é mais otimista do que o Governo em relação ao cenário macroeconómico, com políticas invariantes, sublinho, mas eu presumo que com a variante das políticas não se vai agravar esta taxa de desemprego. Mas estaremos, obviamente, digamos, ansiosos por receber a vossa análise. E quando eu olho para os outros dados do crescimento económico, da dívida pública, e a dívida pública é uma coisa muito importante, a redução em pontos percentuais do PIB no cenário do Governo é 23,7 pontos percentuais, a redução em pontos percentuais do PIB do Conselho de Finanças Públicas é 19,7. Bom, há aqui, já vou falar nos riscos, se tiver tempo, há aqui uma diferença, mas se isto fosse alcançável, eu por acaso até sou um bocadinho cético em relação a este sucesso, mas não interessa para aqui a minha opinião. Se isto fosse alcançável, é um sucesso bastante grande. E é esta pergunta que eu faço diretamente, ou seja, se estes dados se materializarem, é ou não é um sucesso bastante grande esta implementação da política. Em relação aos riscos, eu só faço lembrar, eu concordo com a doutora Teodora Cardoso, que há riscos, há sempre riscos em qualquer cenário. O próprio programa de estabilidade tem um capítulo que é análise de sensibilidade aos riscos, páginas 19 a 27. Nós fazemos sempre, neste tipo de análise, uma análise de sensibilidade, o que é que acontece se o preço do petróleo variar, se a taxa de juros variar. Portanto, é da vida, digamos, a existência de riscos orçamentais e, portanto, obviamente que eles existem. Agora, queria só fazer, e terminava com esta nota, depois retomarei mais tarde outras questões, mas que tem a ver com a lei de enquadramento orçamental, porque aí eu acho que o papel do Conselho de Finanças Públicas podia ser muito importante. A nova lei de enquadramento orçamental, termino com isto, ainda é, na minha opinião, pior do que a anterior no que diz respeito à plurianualidade, porque o quadro plurianual das despesas já não é vinculativo para o ano seguinte. Portanto, eu acho que a minha questão é, será que o Conselho de Finanças vai também abordar a questão da plurianual, que é muito importante, mas que não é analisada? Ficava-me por aqui e por agora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Presidente, para responder, 8 minutos.
Pois eu, como imagino, não vou discutir o debate entre o PS e o PSD, porque, enfim, isso é convosco. Mas centrava-me na questão da lei de enquadramento orçamental. Está bem, podemos começar por aí. É um facto que o programa que nós publicámos em março, o texto que nós publicámos em março, que fazia uma projeção, portanto, sem medidas de política para o período coberto pelo programa de estabilidade, atinge resultados que são bastante semelhantes àqueles que estão no programa de estabilidade, e que isso no fundo indica que, não havendo choques do exterior, porque basicamente é esse o caso, ou políticas que vão de encontro no verdadeiro sentido da expressão, que não costuma ser aquele com que é usado, consequências que atualmente estão a ser previstas, o cenário parece-nos perfeitamente razoável e, aliás, dissemo-lo, é preciso, agora, e por isso a ênfase na questão do cenário de médio prazo, é preciso agora realmente cumpri-lo. O que nós temos visto no passado, e não estou a fazer qualquer julgamento sobre qualquer partido, porque isto foi igual para todos. O que nós vimos foi a tendência para, com base no orçamento estritamente anual, aumentar despesas quando há espaço do lado das receitas, ou seja, quando a economia está a crescer, esquecendo que depois vai ter fases de menos crescimento ou de recessão e nessa altura surgem os problemas. Porque é uma coisa que é certa, quer dizer, a austeridade não se cria nos períodos de austeridade, cria-se nos períodos anteriores de grande expansão. E por isso é aí que é necessário ter em atenção a programação plurianual. Não estou de acordo com o que disse em relação ao LEO, por uma razão muito simples. A LEO, efetivamente, no quadro plurianual das despesas tem esse ponto que referiu, mas o que ela cria é condições de programação orçamental plurianual que atualmente não existem. O quadro plurianual não é completamente inútil, como nós vimos ao longo do tempo, se não tiver isto por trás. E pensar esse quadro plurianual obrigando a valores vinculativos para o médio prazo sem ter por trás uma programação orçamental adequada nesse médio prazo seria completamente irrealista. Eu acho que uma das qualidades que esta lei de enquadramento orçamental tem foi procurar ter algum realismo na sua aplicação e foi por isso que ela previu este período de 3 anos de transição que foram curtos, o que aliás à partida já era relativamente previsível, no entanto também foi bastante atrasado em muitos aspectos. Não são fáceis as questões que há para resolver, nomeadamente mesmo a questão que aparentemente é a mais simples, que é do sistema contabilístico. O sistema contabilístico está definido, há regras para o aplicar e, no entanto, agora pô-lo em prática em todos os departamentos públicos e, sobretudo, pô-lo em prática de uma maneira que seja a única, aquela que é verdadeiramente útil para a gestão do orçamento, que é permitir a consolidação dos dados muito rapidamente. Nós atualmente, como sabem, temos que esperar pelas contas do INE, que saem 3 meses depois, para saber as contas em contas nacionais. Entretanto, os serviços, aquilo para que olham e aquilo que têm que cumprir são valores em base de caixa, o que desde logo cria um problema, que era a execução, que era a própria definição da política orçamental. Portanto, há aqui toda uma cultura e uma forma de lidar com a informação que depois precisa, na prática, na base, os departamentos vão passar a ter que ter instrumentos informáticos e pessoas que saibam de contabilidade, porque agora a nova contabilidade do SNC não é uma contabilidade que qualquer um pega. É uma contabilidade que exige saber contabilidade. Nós temos pessoas que estão formadas para isso, as universidades fizeram muito trabalho nesse sentido, existe gente qualificada, mas é necessário agora usá-la, aplicá-la e pôr isto em prática. Isto só na contabilidade. E depois, saber usar a contabilidade em termos completamente diferentes daqueles que existem hoje em dia, também exige de todos os decisores, desde os decisores dos chefes de departamentos até aos senhores deputados, uma maneira completamente diferente de olhar para os dados em matéria de política orçamental, como muito bem sabe. Portanto, tudo isto exige tempo e ainda está muito atrasado, quando nós já estamos à beira praticamente da aplicação da lei, daí a necessidade de adiar. Existe também toda uma série de diplomas legais que estão elencados, conhece o que é necessário, mas isso não foi feito. Portanto, o problema, vamos lá ver, não está, e é só aí que discordo, não está na lei. A lei não é perfeita, aliás, leis perfeitas penso que nenhum de nós será capaz de fazer, mas não é perfeita, mas já tem muitos dos caminhos que precisamos de seguir para pôr a política orçamental numa trajetória diferente e estável, quer dizer, não dependente apenas de situações mais favoráveis ou menos favoráveis. Mas para que ela efetivamente seja posta em prática, faltam toda uma série de coisas que, por isso, como eu disse, acho que devia ser uma prioridade efetivamente tê-las em conta, e aí exige muita mudança, inclusivamente na própria administração pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Conselho de Finanças Públicas, registar a análise e a opinião que temos e que está anexa, a que existe, ao programa de estabilidade que o Governo enviou para a Assembleia da República. É uma visão com interesse intelectual indiscutível e que se junta a outras visões que este Parlamento debaterá certamente nos vários debates e momentos que vamos ter nesta comissão e no plenário para discutir o programa de estabilidade. E, portanto, queria apenas registar o documento e cumprimentar o Conselho de Finanças Públicas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Presidente se quer dizer. Assim sendo, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e os restantes membros do Conselho. E voltar às contas de 2017 e à análise que foi feita sobre elas, para dizer que registámos que a declaração do Conselho, que diz que a alteração da política orçamental sugere a retoma do processo de consolidação estrutural das finanças públicas interrompida em 2014, dá nota disso. Nas notícias acaba até por se dizer que Centeno aplicou um orçamento restritivo em 2017 e foi além de Bruxelas, portanto, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira também terá ido além de mais qualquer coisa do que o anterior Governo. E em todo o caso parece haver até uma coincidência entre o discurso do atual Ministro das Finanças Mário Centeno, coincidente com o discurso do Presidente do Eurogrupo Mário Centeno e coincidente também com o discurso de Vítor Gaspar do FMI, parece haver aqui um alinhamento que de facto comprova que há uma política restritiva de consolidação orçamental. De facto também torna-se agora mais claro qual é que é a interpretação do Governo em matéria fiscal, uma vez que, como acabámos de ouvir do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, os impostos não são, no seu entendimento, uma coisa negativa, e isso talvez explique porque é que se considera até interessante que a carga fiscal tenha atingido 34,5% do PIB, o valor mais alto desde 95. A questão quanto a isso é que isto acontece ao mesmo tempo em que há um falhanço da receita não fiscal e contributiva, ou seja, o Governo acabou por ir buscar o dinheiro que precisou, não àquilo que gerou, mas aos portugueses novamente. Em relação ao déficit, o déficit de 3% sem a correção da Caixa de à volta de 0,8% também tem uma característica particular: 3/5 foram conseguidos por causa da conjetura económica favorável, e eu relembro aqui as declarações da professora Teodora Cardoso na altura do Orçamento de Estado, que disse: como sabemos, as conjunturas favoráveis não duram sempre e, portanto, é preciso ter espaço para adotar medidas de estabilização sem correr riscos de colapso financeiro, como nos tem ocorrido no passado. E, portanto, eu perguntava, neste cenário, a minha primeira pergunta era esta: que medidas de estabilização lhe parecem fazer falta aqui ou gostaria que constassem do programa de estabilidade para que, exatamente, não venha a ocorrer, como no passado, os ditos colapsos financeiros? Estes 3/5 justificam-se ainda por encargos com juros favoráveis e com amortizações antecipadas ao FMI. Enfim, isto é o ponto de partida no qual começamos depois a olhar para as previsões de 2018-2022. Como sabemos, o Conselho de Finanças Públicas não teve ainda a ocasião de fazer essa análise, que fará mais tarde. A UTAU já o fez do relatório da UTAU há duas coisas que eu gostaria de destacar. A primeira, de facto, o facto de não estar prevista nenhuma medida de consolidação orçamental com caráter permanente e dimensão significativa, dizendo-se que até se não houvesse o efeito positivo dos juros, o impacto das medidas seria até negativo em 120 milhões de euros e, portanto, o ajustamento está a ser feito de facto, em grande medida à base de uma variável que o Governo não pode controlar. E, por outro lado, também se prevê neste mesmo período um aumento de impostos indiretos novamente, que na ótica do CDS não são a escolha indicada, em 90 milhões de euros, embora também não se saiba exatamente quais, com poupanças também de 90 milhões de euros de uma reforma de benefícios fiscais que também não sabemos exatamente qual é e que pode vir a condicionar, por exemplo, os incentivos à taxa de poupança, que também consideramos serem fundamentais. No que diz respeito à plurianualidade, no programa de estabilidade, na página 17, tem um quadro que faz uma evolução da programação orçamental e dá nota de que se verificar se há um crescimento em todos os programas orçamentais, com especial incidência na área social. E eu tenho algumas reservas quanto ao que aqui aparece. Por exemplo, nos programas que eu conheço melhor, o programa da saúde, de 2018 para 2019, dá-se nota de um acréscimo de 228 milhões de euros. Acontece que o documento do Orçamento de Estado de 2018 dá conta de um saldo negativo de 252 milhões de euros, o que significa que o valor da dotação prevista para 2019 não garante sequer que se inicie o exercício com o financiamento pleno de todas as atividades. Semelhante acontece no programa de educação do ensino básico e secundário, onde há um acréscimo de 107 milhões de euros, mas o que nós sabemos é que só na rúbrica despesas com pessoal, que tem bastante peso neste programa orçamental, as estimativas para 2018 estavam abaixo em 148 milhões de euros daquilo que estava no orçamento em 2015, sabendo nós que, entretanto, houve reposição salarial, descongelamento e tudo mais. Portanto, a minha terceira pergunta tem a ver com isto, a segunda tem a ver com o facto de, para além da consolidação orçamental estar a ser feita maioritariamente com base em variáveis que o Governo não controla, se as previsões intra-Governo, aquelas que o próprio Governo controla, não nos oferecem riscos que nos possam pôr em causa as trajetórias consequentes. Finalmente, ainda no que diz respeito, e para terminar, à política fiscal, a Sra. Professora Teodora Cardoso em tempos também disse que não basta dizer se vai fazer mais impostos indiretos e menos impostos indiretos. É preciso esclarecer se a política fiscal continua a ser encarada como uma forma de financiar as despesas, sejam elas quais forem, ou se tem mais a ver com a produtividade e com a eficiência. E, portanto, a terceira e última pergunta era esta: como é que vê neste programa e neste cenário macroeconómico o comportamento da produtividade? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Ana Rita Bessa, eu dava agora a palavra à doutora Teodora Cardoso para responder.
Há aqui um conjunto de questões que realmente, relativamente, por exemplo, à discriminação das medidas, efetivamente nós, aquilo que dissemos e que penso que iremos reiterar quando analisarmos mais detalhadamente o programa, é que ele nos parece ir na direção correta de, como eu disse aqui, de ser o instituir uma política orçamental contracíclica. E é evidente que, para que isto aconteça, são necessárias medidas. E às vezes, em alguns casos, é necessário a ausência de medidas, ou seja, de outras que iriam em sentido oposto. Isso não está realmente nesse, por exemplo, nesse quadro que elenca as medidas e os impactos das medidas, elas não estão discriminadas de uma maneira que se possa avaliar o seu impacto. Temos que admitir que elas serão tomadas e que serão tomadas nesse sentido, mas seria de facto útil ter uma discriminação mais detalhada dessas medidas. Relativamente a dizer que a melhoria advém apenas ou principalmente de variáveis que o Governo não controla, no fundo, o problema, eu já o referi, há uma parte que tem efetivamente a ver com a melhoria da conjuntura económica. E essa é um dado e, evidentemente, temos que o aproveitar. O que é, sobretudo, necessário é não aproveitar essa melhoria da conjuntura económica para procurar introduzir mais estímulos procíclicos, que seriam, no fundo, ou aumentos de despesas ou reduções de impostos que não tendam efetivamente a ser pensados em função da economia, mas mais em função do puro jogo mental, e que nesse caso induziriam uma política procíclica em vez da política contracíclica que se pretende implementar. O que está no programa de estabilidade não é isso, mas se me pergunta se está lá tudo o que é necessário para garantir o seu cumprimento, não está, mas provavelmente também não poderíamos esperar que isso estivesse já neste momento. Aliás, isso tem a ver com o aspecto que eu referi da importância da programação e da orçamentação plurianual. Se nós estivéssemos a trabalhar numa base de orçamentação plurianual, todos esses aspectos deviam ser considerados. Isto não devia ser apenas um programa relativamente esquemático para abranger um período de 4 ou 5 anos, mas que depois só vai efetivamente ser concretizado e detalhado na base do orçamento anual, onde só se vai olhar para o orçamento anual e se esquece muitas vezes muitos aspectos que estariam previstos no programa plurianual. Portanto, aqui tem a ver muito com esse aspecto do próprio processo orçamental que acomoda este tipo de documento. Mas com ele, o que está dito vai no sentido de uma política contracíclica que nos parece viável. Com respeito à política fiscal, citou aí o que eu disse de outra vez, e eu já tenho dito variedíssimas vezes, e disse-o há pouco outra vez, quer dizer, nós de facto temos que deixar de olhar para a política fiscal ou para os impostos, não é se são bons ou maus, não, isso não, francamente não interessa para o caso. Evidentemente, há uma coisa que é certa, é que são precisos e que devem ser definida a política fiscal da maneira que seja mais favorável à economia e não ser apenas definida em termos de obter mais receita no curto prazo. Tem que se pensar nos efeitos sobre a produtividade, que eu continuo a achar é a nossa grande preocupação. Não é só nossa, é uma preocupação que neste momento atinge praticamente todas as economias desenvolvidas. No nosso caso é maior ainda, porque tivemos um período de fraquíssimo investimento. Temos necessidade de ser capazes de atrair o investimento que vai aumentar a produtividade. Nem todo o investimento aumenta a produtividade e vimos isso no passado. Tivemos períodos de altíssimos rácios de investimento que não aumentaram, de facto, a produtividade. Deixaram-nos depois encargos com dívida que estamos agora a sofrer as consequências e, portanto, há uma necessidade de repensar toda a política de investimento nesse sentido e toda a política fiscal e também as despesas públicas, porque há aspectos nas despesas públicas e na administração pública, aspectos regulatórios, por exemplo, que são importantes também para a atração de investimento, nessa perspectiva que eu disse há pouco, em que o investimento é, de facto, hoje em dia, uma variável global, tem que se olhar para a nossa capacidade relativamente a de concorrentes muito poderosos e não é só como foi no passado e não pode ser o facto de termos salários mais baixos que seja um fator de atração do investimento. Já foi, mas penso que esse tempo já passou. Até porque há quem tenha salários muito mais baixos do que nós, quer dizer, uma razão tão simples quanto essa. E nós, entretanto, criámos, apesar de tudo, capital humano que podemos e devemos utilizar melhor. Mas temos que ter depois o capital financeiro, a tecnologia, a capacidade de organização, de atingir novos mercados, de inovar, etc., que tem que ser estimulada. E é aí que está realmente a grande dificuldade, que tem mais a ver, como eu disse, com o Programa Nacional de Reformas, se ele efetivamente fosse construído dessa forma, do que propriamente com o Programa de Estabilidade. Neste caso, a política orçamental devia favorecer a implementação de políticas económicas e de políticas de reformas que fossem capazes de atrair o investimento e aumentar a produtividade.
Muito obrigado, Sra. Cardoso. Passo agora a palavra, segunda ronda, ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Professora Teodora Cardoso, os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, Sras. E Srs. Deputados. Em alaia de resposta ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, portanto, o PSD sempre defendeu e defende a necessidade do equilíbrio das contas públicas e a continuação da redução do déficit público e a redução da elevada dívida pública portuguesa. Mas discordamos que a estratégia tenha por base o aumento da carga fiscal para máximos de sempre, a redução dos investimentos públicos para mínimos históricos e o aumento da despesa pública a corrente permanente. Por isso é evidente que o Governo escolheu abandonar a redução da carga fiscal e escolheu sacrificar o investimento. Decidiram privilegiar a despesa corrente. Isto, de facto, é o que nós verificamos em relação àquilo que é a estratégia do Governo. Senhora Presidente, em relação à sua intervenção, portanto, identificou claramente os perigos a que estamos postos e que não podemos subestimar. E que nos foram muito caros no passado, portanto. Isso foi uma lição que nós devíamos ter recolhido em relação ao passado. Portanto, e quando nós falamos da necessidade de acautelar uma visão plurianual do espaço orçamental e que o foco tem que se colocar na implementação da LEU, concluímos que por derrapagem e por força dessa derrapagem, nos tempos de implementação, esses resultados vão ser arrastados para um futuro não próximo. Portanto, e consideramos que é algo que é grave. Portanto, o adiamento da entrada em vigor da LEU é um sinal nada positivo, portanto, um sinal negativo. E se na intervenção da Sra. Presidente identificámos os perigos, no relatório anexo ao Programa de Estabilidade, portanto, que o Conselho de Finanças Públicas fez, portanto, são claros os riscos que o país enfrenta quando o Governo remete para o aumento do investimento como principal motor do crescimento da economia portuguesa até 2022, portanto, e permito-me aqui olhar para aquilo que diz o vosso relatório, portanto, depois da desaceleração de 2,9 pontos percentuais da formação bruta de capital fixo este ano, face a 2017 para 6,2, prevê-se que este indicador acelere para 7% no próximo ano e para 7,1% em 2020, desacelerando a seguir. Portanto, aquilo que se verifica, e está claramente identificado erros de risco, portanto, é que este motor do crescimento é um motor em desaceleração. Portanto, sendo um motor em desaceleração, portanto, percebemos bem o risco que se comporta entrando em períodos de incerteza, em períodos com maior dificuldade. Por outro lado, um dos outros motores, portanto, não está melhor, portanto, um dos outros motores que é a exportação, portanto, verificamos que esse contributo das exportações, portanto, é um contributo da procura externa líquida, é sempre negativo no período em consideração. Portanto, com estes dois grandes riscos, portanto, em relação a estas matérias, portanto, pensamos que, de facto, aquilo que é a estratégia do Governo não augura nada de bom em relação àquilo que é o futuro, pelo menos num contexto de alguma adversidade. Para complementar este olhar crítico e esta forma, portanto, nós hoje também recebemos aquilo que é o relatório preliminar da UTAU em relação àquilo que o olhar que a UTAU também tem sobre o programa de estabilidade. E aquilo que a UTAU nos diz também é que o Governo não prevê medidas de consolidação orçamental significativas para os próximos anos. Portanto, era também esta questão, portanto, dizendo que o principal esforço orçamental que se prevê, portanto, para o período de 2017, é explicado unicamente pela redução da despesa de juros. Portanto, era também um pouco, dando nota destas matérias, um pouco aquilo que a senhora professora considera que, de facto, quais são os perigos potenciais que nós temos no nosso horizonte mais próximo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado. Eu não resisto a alguns comentários àquilo que eu vi e depois vou colocar novas questões. Eu julguei, Sra. Deputada da Rita Bessa, que os impostos eram o preço da civilização, era o preço de termos uma educação pública gratuita, era o preço de termos um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito. Eu achei que era isto, mas posso concluir que não. Agora, há uma coisa que eu não resisto também a dizer do ponto de vista económico, é que ir para além da Troika, quando existe uma recessão e uma política pró-cíclica que agrava a recessão, como aconteceu em 2012, não tem nada a ver com ir para além de uma meta de um déficit, umas décimas abaixo, em período de crescimento, com uma política orçamental contracíclica, corretamente implementada pelo Governo, como foi sublinhada pela doutora Teodora Cardoso. E, portanto, falemos de economia, falemos de políticas no contexto em que elas foram implementadas. E, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, investimento público, então nós prevemos um aumento de 32,7% em 2018, que aliás o Conselho de Finanças Públicas diz até que há aqui um risco de não ser tão acentuado. Agora, dizer que desistimos do investimento público quando a trajetória que é apresentada é muito otimista, não vejo como. Mas eu vou dirigir, é para isso que está cá o Conselho de Finanças Públicas. Eu queria alertar o Conselho de Finanças Públicas, não sei se estão, têm isso presente todos os membros, que este ano, no final do ano, penso eu, vai ser revisto o objetivo de médio prazo para todos os países, inclusive Portugal. O objetivo de médio prazo foi subido de menos 0,5 para mais 0,5 do PIB potencial. Estamos a falar em 0,75. Isto é um esforço muito significativo para um país que teve um período de austeridade atrás.
nós não vamos, nós estamos a falar de um país qualquer, imaginário, que viveu muito bem nos últimos anos. Estamos a falar num país que teve uma elevadíssima taxa de desemprego, que teve muitos jovens que emigraram para o exterior, e a questão é que isto é feito ao abrigo de um vademecum sobre o programa de estabilidade, que até tem erros matemáticos, que são identificados num livro que eu e um colega publicámos há pouco tempo, tem até erros na formulação algébrica da fórmula, mas independentemente da formulação algébrica, que não está bem, a questão é saber se o Conselho de Finanças Públicas vai ou não vai, independentemente do seu mandato. Quer dizer, acho que isto é uma questão relevante, ou seja, qual é o nosso objetivo de médio prazo para Portugal? Vamos mantê-lo no mais 0,25 e obrigar a um esforço de ajustamento estrutural brutal nos próximos 4 anos? Este programa de estabilidade considera o atual objetivo de médio prazo. Mas há vários deputados no Partido Socialista, eu, o deputado João Galamba e outros, que acham que a regra mais importante das três, a regra de 1/20 de redução da dívida pública, a regra de menos 0,5 do saldo estrutural que está no Tratado Orçamental e está no Pacto de Estabilidade, e a regra, que não é uma regra, é uma interpretação de uma regra que está no vademécum, no Programa de Estabilidade e Crescimento, qual é que é a mais importante? É que para nós é a regra da dívida. Não é nem a do menos 0,5, nem sequer a do mais 0,25. E, portanto, eu gostava de saber sobre o Conselho de Finanças Públicas se vai ou não vai pronunciar sobre esta matéria, porque a nossa opinião é que se devia pronunciar. A outra questão, doutor Teodoro, de facto nós não podemos estar de acordo em relação a tudo, não é? Lei de Equipamento Orçamental. Os programas orçamentais, é bom lembrar a toda a gente, nomeadamente aos elementos que estão aqui novos e estrangeiros do Conselho de Finanças Públicas, já existem na lei portuguesa, na lei de enquadramento orçamental, como sabe, doutor, muito bem, há muitos anos, e nós fomos incapazes de o implementar. Eu tenho a ideia, mas confirma-me se é verdade ou não, que a Unileu está a prever fazer uma conferência sobre programas orçamentais, também com o envolvimento do Conselho de Finanças Públicas. Eu acho que essa conferência é essencial que se faça, e não na altura em que estamos a discutir o Orçamento do Estado, ou antes ou depois. Porque nós não podemos, e aqui sou eu que coordeno o grupo de trabalho na COFMA da Lei de Acompanhamento Orçamental, Ainda ontem tivemos aqui, respondendo ao deputado Cristóvão Crespo, que estava presente, o próprio secretário de Estado, Hélder Reis, que foi quem estava secretário de Estado na altura em que foi feita a lei, disse que o período era muito otimista, 3 anos para fazer esta reforma. De alguns países é feito em 7 anos e em 10 anos, isto não é feito em lado nenhum. Agora, a questão, a minha perspectiva em relação à lei de enquadramento orçamental é a seguinte, e gostava de ter a sua reação. Ó, Sr. Presidente, eu não consigo falar assim, não...
Tato, continua a sua intervenção. Agora, depois de parar, é que efetivamente foi condicionada a intervenção.
Eu não gosto de levar a voz.
O Sr. Deputado já estava a levar a voz antes. Vamos lá.
Era por prevenção, não é? Eu já sabia o que vinha dali.
Senhor Deputado, considerei mesmo que estava a elevar a voz, dirigindo-se aos membros do Conselho de Finanças Públicas.
É para se ouvir bem.
Não, porque eu já sabia. Senhor Deputado, eu vou-lhe dar alguma tolerância, mas não muita, portanto, faça favor de retomar a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Questão da lei de enquadramento orçamental. Nós não, a minha perspectiva é esta, e gostava de saber qual é a vossa perspectiva. A minha perspectiva é que nós não podemos esperar que esteja implementado o Sistema Nacional Contabilístico todo, toda esta catedral que é a nova lei de enquadramento orçamental, para avançarmos sobre os programas orçamentais. Porque se o fizermos, nem em 2025 nós temos programas orçamentais. E acho que há módulos e há artigos, e esta é a discussão que estamos a ter neste momento no Grupo de Trabalho de Lei de Equipamento Orçamental, que podem avançar, mesmo que outros não avancem. Isto é uma reflexão, eu não sei se vocês vão, o Conselho de Finanças Públicas vai elaborar alguma coisa sobre isto ou não, mas seria muito útil em contexto, digamos, do debate sobre a Lei de Equipamento Orçamental.
Muito obrigado. Só para clarificar, porque há também quem nos esteja a ouvir em casa, que a regulamentação da Lei de Enquadramento Orçamental compete ao Governo e não ao Parlamento. E por isso aquilo que se trabalha a partir da COFMA é precisamente a monitorização, o acompanhamento da ação ou da inação do Governo nestas matérias. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agora também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, novamente cumprimentar o Sr. Presidente, os seus membros do Conselho das Finanças Públicas e dizer, Sra. Presidente do Conselho das Finanças Públicas, já se referiu várias vezes à política orçamental que qualificou como contracíclica deste Governo. E, apesar de não estarem presentes, não deixa de ser irónico que se fale de uma política contracíclica numa altura de crescimento económico em Portugal, que tenha sido preciso o Bloco de Esquerda e o PCP apoiarem um Governo para isso acontecer, não deixa de ser efetivamente extraordinário do ponto de vista ideológico constatar essa realidade, embora eu aí acho que é uma análise um bocadinho benévola, porque efetivamente não há redução de impostos e não há um disparar do investimento público, o que é, como disse, extraordinário num Governo que o Bloco de Esquerda e o PCP apoiam. Não há esse investimento público que justificasse uma política orçamental pró-cíclica deste Governo. Mas também contracíclica eu acho que é um exagero, perdoa-me, Sra. Presidente, porque o que há é um conformismo da política orçamental com uma realidade que é uma realidade que favorece esse conformismo. O Governo conforma-se com aquele que é o efeito conjuntural nas políticas orçamentais e não promove mudanças nem num nem noutro sentido. E isso é uma diferença em relação ao passado da governação socialista em Portugal. É um facto, do ponto de vista quer da despesa, quer da redução de impostos, no passado, perante circunstâncias idênticas, houve políticas discricionárias de aumento insustentável da despesa pública ou de redução insustentável de impostos. E, portanto, a discussão aqui é se esta alteração é suficiente para tirar Portugal de um horizonte de risco numa crise futura. Essa, aliás, foi a discussão que tivemos com o Sr. Ministro das Finanças, da última vez que o Sr. Ministro das Finanças aqui esteve, porque o Sr. Ministro das Finanças afirmou que sim. E nós no CDS entendemos que estamos muito longe de ter essa garantia. Para isso era preciso que houvesse uma consolidação da nossa situação, que efetivamente não acontece de nenhum dos lados. Nós vemos, por exemplo, uma das preocupações que temos tem a ver com o crescimento económico, uma satisfação com a evolução do crescimento económico, que neste momento até deve ser substancialmente esbatida, porque o crescimento económico no programa de estabilidade vai reduzir o seu ritmo e, portanto, aquilo que no início desta legislatura o Partido Socialista criticava muito ao último trimestre de governação do governo anterior, não era o ano, era ao último trimestre do governo anterior, vai afinal acontecer nos próximos 3 anos a este governo, que é a economia desacelerar e desacelerar de ano para ano. E, portanto, o que nos preocupa é, por exemplo, o facto de haver uma congratulação por parte do governo com o crescimento, com o valor do crescimento, e não haver qualquer análise do que acontece à posição relativa de Portugal. A posição relativa de Portugal no contexto europeu, em termos de crescimento, é exatamente a mesma que era. Ou seja, nós estamos a crescer mais, mas todos os outros parceiros também estão a crescer mais. E, portanto, nós não ganhamos nenhuma competitividade em relação ao mercado em que estamos inseridos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no futuro também não ganhamos resistência em relação a uma situação negativa com a qual podemos ser confrontados e, portanto, não ganhamos também uma melhoria de posição relativa em relação a esses riscos. E isso tem razão de ser, não acontece por acaso. Se nós formos analisar indicadores que passam um pouco por estas discussões, se calhar chegamos a essa justificação. A produtividade, já aqui foi falado, é um deles. Como é que nós vamos ter um crescimento económico que efetivamente nos faça avançar do ponto de vista relativo em relação aos nossos parceiros sem melhorarmos substancialmente a produtividade? E depois coloca-se a segunda questão. E como é que a melhoramos? Nós não estamos a criar, nosso país, o emprego que está a ser criado em Portugal é emprego qualificado, permite esse acréscimo de produtividade, há efetivamente uma transformação estrutural na nossa economia que permita dizer que do ponto de vista do mercado do emprego, a circunstância positiva do emprego estar a aumentar fruto da conjuntura está a ser acompanhado de uma melhoria qualitativa desse emprego que permita efetivamente no futuro nós termos uma situação diferente? Do nosso ponto de vista, não, mas colocava a questão ao Conselho de Finanças Públicas. Depois, a questão da balança comercial. Nós tivemos, durante a crise, uma evolução muito positiva da nossa balança comercial, tivemos ganhos de cota de mercado
e tudo isso está a esbater em absoluto. Ou seja, a conjuntura positiva não está a potenciar o ganho que tivemos em altura, em altura de maior dificuldade, pelo contrário, está a esbater, quer do ponto de vista do saldo da balança comercial, quer do ponto de vista dos ganhos de cotas de mercado, esses efeitos positivos estão a estagnar totalmente, o que faz prever uma estagnação também da nossa capacidade de podermos crescer mais do que os nossos parceiros. Depois outros dois indicadores, mais estruturais ainda, um mais estrutural, outro não, não tanto, não tão estrutural, mas que nos preocupa. Um é a poupança. A total ausência de preocupação com a poupança. Nas políticas públicas deste Governo a poupança não existe. Não existe. Todos os componentes do PIB existem, discutem-se, exceto a poupança. E, portanto, eu não conheço nenhuma economia que desvalorize tanto a poupança como acontece neste momento em Portugal, e um governo que desvalorize tanto políticas que pudessem incentivar essa poupança. Por fim, a demografia. O efeito da demografia nas políticas públicas e na sustentabilidade do modelo social que temos. Quais são as políticas que neste momento poderiam ser aplicadas e não estão a ser, que tornassem também o nosso modelo social, e aqui já não estamos a falar de equilíbrio de contas públicas, estamos a falar de sustentabilidade do modelo social, que é algo que preocupa, a sustentabilidade muito do nosso obrigado. Modelo social muito face da evolução demográfica que vamos ter. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção de 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Senhora Presidente. 3 notas que eu gostaria aqui de deixar. Em primeiro lugar, a fazer a referência à carga fiscal, que efetivamente é uma carga fiscal recorde, e todos nós sabemos que é o custo da civilização, para termos um conjunto de serviços que o Estado deve disponibilizar aos cidadãos. Agora, paradoxalmente, Senhora Presidente, aquilo que nós estamos a assistir, e ocorreu no ano 2017, é que essa carga fiscal teve, do outro lado, a degradação dos serviços públicos. E o falhanço do Estado, na proteção civil, que todos nós sentimos e o país, em choque, verificou. Na saúde, onde sistematicamente os falhanços existem. E, Senhora Presidente, eu acredito que a senhora reconheça isto, porque só os socialistas encartados ou os socialistas não encartados é que não reconhecem esta realidade. Porque até os seus parceiros de coligação, do Bloco ou do PCP, apesar de votarem, acabam, pois, no dia seguinte, de reconhecer que há uma degradação completa do Estado e um falhanço do Estado na prestação dos serviços públicos. Infelizmente, quem veste a camisola com mais força ou com menos força é que depois não reconhece a realidade do país. A segunda nota é que estamos a falar do investimento. E no investimento, Senhora Presidente, aquilo que estamos no programa de estabilidade pode ser, pode lá estar aquele valor e outro qualquer. É tudo uma questão de fé. Novamente, os socialistas encartados e os socialistas não encartados acreditam naquele número, tal como acreditaram em 2016 ou em 2017. Depois a execução provou que na saúde, por exemplo, os investimentos não chegaram aos 60% do que estava orçamentado. Não era daquilo que a oposição achava importante, não era daquilo que os médicos ou a população gostaria, era daquilo que o Governo se tinha comprometido. E, portanto, ter este valor ou outro qualquer é um pouco indiferente. Quem tem fé, acredita. Quem se conhece a realidade e o comportamento deste Governo em 2 anos não pode acreditar. Finalmente, uma última nota. A OTAU diz, a Senhora Presidente, que entre 2017 e 2019 a consolidação deve-se única e exclusivamente à redução dos juros. A redução de juros, que todos nós sabemos que já vinha numa rota descendente do anterior Governo e que não iniciaram-se com a chegada ao poder do Dr. Centeno. Já vinha, e por isso mesmo, por exemplo, a troca de dívida pública permitindo a amortização ao FMI, a amortização antecipada, eram processos que já estavam em curso. Este Governo aproveitou a boleia, ótimo, ainda bem, é bom para o país que assim seja. Mas isso só prova que a consolidação não é uma verdadeira consolidação, porque basta que as taxas de juros evoluam e eu quero saber se voltamos a ter um aumento da carga fiscal para novos recordes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção de 2 minutos, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado. Eu gostava de terminar dizendo o seguinte, não é uma questão de fé, deputado Eduardo Pacheco, nós alcançámos os objetivos que nos propusemos no déficit, no crescimento, no emprego, ultrapassámos, ao contrário da governação anterior, nós não só alcançámos os objetivos a que nos propusemos, mas também os ultrapassámos. E em relação àquilo que disse, tenho pena que tenha falado nos incêndios e na proteção civil, eu achei que nós estamos a discutir esta temática no Parlamento em plenário há vários meses e pensava que isto era um desígnio nacional, ou seja, que já tinha ficado assumido que a falha do Estado que existiu era uma falha com responsabilidades conjuntas, quer de governos do Partido Socialista, quer de governos do Partido Social Democrático.
Senhores deputados, nós temos aqui os membros do Conselho de Finanças Públicas, o que é um privilégio para nos poderem responder às questões que nos suscitam dúvidas. Eu julgo que estamos a trabalhar como se estivéssemos em debate parlamentar. Vamos tentar aproveitar a presença dos membros do Conselho de Finanças Públicas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terá tolerância, não se preocupe.
Antes de começar, só queria salientar, Sr. Presidente, que eu não interrompi, não disse nada enquanto os senhores deputados do PSD e do CDS falaram. Eu ouço. Mas eu estou a falar por mim, não estou a falar pelos meus colegas.
Deputados,
eu não interrompi, não disse nada. Ouço atentamente aquilo que dizem. E gostava que fizessem o mesmo, porque eu se escusava de elevar o tom de voz.
Vamos agora criar essas condições, Sr. Deputado. Julgo que estamos em condições para que continue a intervenção. Sr. Deputado, muito obrigada.
Bom, eu estava só a dizer que achava que era um desígnio nacional a questão dos incêndios e da proteção civil e que não devia ser arma de arremesso político. Indo à questão que interessa e à questão substantiva, aguardaremos pelo parecer do Conselho de Finanças Públicas, mas não é verdade que a consolidação seja feita apenas com os juros. E não é verdade por uma razão muito simples. Não houve atualização salarial na função pública nos últimos anos e houve uma inflação, apesar de baixa, mas houve inflação. Quer dizer, que houve uma perca de salários reais durante este ano. Isto faz parte da consolidação também. E, portanto, dizer que só os juros é que contribuíram para a consolidação não é rigoroso. Há outras coisas que contribuíram para a consolidação orçamental. Para terminar, eu mantenho aquilo que é, digamos, o grande aporte deste programa de estabilidade, e o grande aporte deste programa de estabilidade é o seguinte, é dizer que, sim senhora, as nossas opções são diferentes do partido, neste caso do governo anterior, nós achamos que precisamente para reforçar serviços que estão carentes, nomeadamente na saúde, nós não estamos ainda em condições de aliviar a carga fiscal daquilo que desejaríamos, porque todos desejamos aliviar a carga fiscal, a questão não é essa. A questão é saber se nós podemos aliviar a carga fiscal mantendo a qualidade dos serviços públicos. E a resposta deste Governo com este programa de estabilidade é, achamos que não há condições para aliviar significativamente o nível de fiscalidade sem pôr em causa os serviços públicos e damos prioridade de facto aos serviços públicos. Era só assim que... Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Mesmo assim, utilizei menos tempo do que
muito deputado. Obrigada, muito obrigada, Sr. Deputado, para responder, Sr. Presidente, cerca de 20 minutos.
Pois eu vou ter que selecionar e tentar agrupar, porque realmente temos aqui um popurrí bastante vasto. Um ponto que eu gostaria, que foi aliás sublinhado, quer pelo deputado Cristóvão Crespo, quer pelo deputado Patrick Pereira, foi a questão da LEO. Relativamente à LEO, eu continuo a achar que é inevitável o adiamento e agora estou de acordo que o que é preciso é tentar fazê-lo da maneira que seja mais eficaz possível, enfim, ir procurando avançar naquelas coisas em que é possível avançar e que produzam resultados. Eu acho que em matéria de contabilidade nós podemos provavelmente avançar e é muito mais fundamental do que por vezes parece. O facto de não ser possível consolidar contas, de haver imensas dificuldades para se saber corretamente o que é que se passa. Nós, por exemplo, o ano passado, só para dar um exemplo, tivemos um enorme aumento nas contas nacionais do investimento do setor local no último trimestre, porque o INE ajusta aquilo no último trimestre. Não é porque o investimento tivesse lugar no último trimestre. Ora bem, não é exatamente a mesma coisa em termos de definição da política e de execução da política saber quando é que as coisas acontecem e saber quais são os compromissos que se assumem, saber quais são os atrasados que se criam ou que se descriam, enfim, todas essas coisas são necessárias e toda a infraestrutura está criada, mas é preciso efetivamente agora dar meios para que isso avance. E acho muito difícil, eu estou completamente de acordo em relação à questão dos programas. Nós temos programas na lei orçamental desde a primeira, que é de 1977, e nunca houve efetivamente programas, porque os programas exigem exatamente saber o que é que se vai fazer, não só o que é que se vai gastar, mas o que é que se vai fazer, quanto é que as coisas que se pretendem fazer custam, e depois acompanhar. Fez-se ou não se fez, custou aquilo ou custou mais ou custou menos, e a partir daí ser capaz exatamente de avaliar serviços, de priorizar despesas, enfim, tudo isso que são essenciais, coisas essenciais da política orçamental e que assenta nos programas, mas em que os programas, por seu turno, assentam na existência de informação. E essa existência de informação, por exemplo, o POCP tem, inclui o POCP, para que nos lembremos, foi criado em 1997. Portanto, tivemos 20 anos para o pôr em prática, e a parte, por exemplo, da contabilidade analítica, portanto, que diria respeito aos custos, nunca foi sequer abordada. Portanto, não é só o tempo, não é só o tempo. É muito uma questão de vontade e de reconhecimento. Eu acho que às vezes há um problema entre nós muito de achar que essa história de contabilidade é uma coisa de pouca importância. E, no entanto, nós sabemos que qualquer empresa minimamente gerida precisa de contabilidade. Ora bem, o Estado, com a dimensão que tem, meu Deus, precisará muito mais e tem que efetivamente reconhecer isso, e todos nós temos que reconhecer a necessidade de ser capaz de trabalhar com ela. Portanto, estou de acordo que é necessário ver isto nessa perspectiva de o que é que, como é que se vai reprogramar, no fundo, a implementação da lei. O simplesmente dizermos, noutros países levou 10 anos. Pô, levou 10 anos, não interessa. Quer dizer, de facto, nós já levamos 20 anos. Neste momento já vamos a caminho dos 22, se contarmos com o POCP, e na realidade não avançamos praticamente nada nessa matéria. Portanto, é preciso sobretudo haver uma programação clara e transparente. É preciso saber, não é só o que é que está na LEU, é o que é que se vai fazer, quais são as várias fases, e depois haver o acompanhamento disso, que é uma tarefa desta comissão, e uma chamada à ordem, e depois também avaliar porque é que não se faz. Porque, por exemplo, a Unileu tem muito poucos recursos e, portanto, a gente também não pode pedir às pessoas que façam milagres. Isto aqui temos depois o problema das despesas, que realmente que têm que ser priorizadas, como eu tenho dito. Mas acho que é, de facto, essencial. Nós, no Conselho, temos sempre acompanhado isto, temos procurado e continuaremos a procurar, pelo menos enquanto eu lá estiver, é de certeza uma área que eu darei toda a atenção e espero continuar a dar atenção, mesmo não estando no Conselho das Finanças Públicas, mas não é só por a gente dar atenção, é preciso depois haver meios para pôr as coisas em prática e haver vontade. Portanto, esse é um tema que realmente é fundamental. Depois, sobre consolidação orçamental, o que é que nós estamos a chamar consolidação orçamental? Eu agora devo dizer que estou confusa, porque consolidação orçamental, uma definição simples, corresponde, no fundo, àquilo que está a acontecer, ou seja, redução de déficits e redução da dívida. E redução sustentável, é aí que vem o ponto que é relevante. E esse lado da sustentabilidade é um bocadinho mais complexo e já tem a ver com o crescimento económico, com a capacidade da economia para corresponder aos compromissos que, no fundo, o Estado assumiu. E aí temos o caso, basicamente, das prestações sociais. Mas aqui há, portanto, dois eixos, digamos. Um deles é o puramente orçamental, e aí eu devo dizer que acho que houve consolidação orçamental nestes anos, e não foi só devido aos juros. Os juros tiveram importância, mas não há dúvida nenhuma que houve contenção nas despesas e que houve, e aí é que há o risco maior em termos do médio prazo e da evolução cíclica, houve realmente também o benefício da conjuntura favorável que permitiu um aumento de receitas elevado, que ainda por cima veio na sequência de um esforço que tinha sido feito grande na administração fiscal. E esse esforço tem sido constante ao longo do tempo e, portanto, produziu efeitos quando houve mais atividade para cobrar. E isto é benéfico, e o facto de a carga fiscal aumentar por causa disto não acho que seja um problema, antes, pelo contrário, atendendo sobretudo aos compromissos que o Estado tem. Agora, onde a carga fiscal passa a ser um problema é quando efetivamente não atende aos seus impactos na economia, e aí entramos no problema da competitividade, que está ligado a outra coisa que acabou por estar aqui muito nesta discussão e que eu acho que é muito bem-vinda, até porque não era habitual na discussão de política orçamental em Portugal, e isso é positivo, que é estarmos a pensar em produtividade e em questões estruturais, porque de facto é aí que agora se joga o nosso futuro, o orçamental e o resto. Portanto, como eu disse há bocado, era muito mais importante nós sermos capazes de ligar o Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas, que eu nem lhe chamaria assim, mas também não lhe chamo, das grandes opções. Agora já não tem plano, isso era de antes, agora é só a lei das grandes opções. Mas, de qualquer maneira, isso é uma das coisas que a lei de enquadramento prevê, exatamente, e que é muito importante na lei de enquadramento, é tornar exatamente a lei das grandes opções numa verdadeira lei de grandes opções, que não é aquilo que ela é, e ser a base económica, digamos assim, das políticas económicas para a política orçamental e devidamente coordenadas uma com a outra. Esse é um aspecto que é realmente essencial, porque senão, e isso reflete-se depois nas previsões que chamaram a atenção, o facto de, por exemplo, das exportações desacelerarem e de isso no fundo implica a desaceleração também do crescimento neste horizonte até 2022. Acontece isso também na nossa projeção. A nossa projeção é sem medidas de política. Mas, efetivamente, de onde é que vem essa redução? Vem da redução da procura externa. Nós, evidentemente, não controlamos a procura externa. E o facto de termos usado aquela, as fontes são fontes internacionais, até onde elas existem, e é sobretudo depois, quer nas internacionais, quer depois na nossa utilização, também uma questão de prudência, porque nós nos pomos a pensar que a procura externa vai crescer muito e depois ela não cresce, fazemos opções de política que estão evidentemente erradas. Portanto, aí é preferível ir por uma opção, nesse sentido da política externa, uma opção prudente. Mas depois há outra coisa, que é o ganho de cotas de mercado e de competitividade. E aí já estamos no plano das medidas de política económica e das medidas estruturais, que já não são medidas orçamentais, têm que ser medidas de outra natureza. Relativamente a questões europeias, eu devo dizer que não me vou meter no vademécum, porque, de facto, eu acredito que isso há de acabar por ter uma solução, mas também não vou ser eu que a vou definir. Mas em questões europeias, os europeus, já aqui há coisa de uns 2 anos, pelo menos, que propuseram a criação de conselhos de produtividade, que praticamente nenhum país pegou. Até agora houve, creio que 1 ou 2 que terão pegado nisso. Ora bem, eu acho que era mesmo necessário haver isto, porque não é o Ministério da Economia faz uma coisa, ou das Finanças faz outra, ou dos Assuntos Sociais faz uma terceira, ou das infraestruturas, etc. Não é isso, é que tem que haver realmente uma análise conjunta disto, e por é uma entidade que não esteja envolvida diretamente na política do dia-a-dia, porque nós sabemos que isso complica as coisas. De facto, continuo a achar que isso é uma ideia importante, sobretudo num país como Portugal, em que não nos podemos ficar centrados, o que é preciso é mexer nisto ou mexer naquilo. Todas as políticas, quer do lado das despesas, quer do lado das receitas, todas as políticas que eu normalmente ouço defender ao longo do tempo, com algumas exceções, é verdade, mas a maioria delas são sensatas em si mesmas. O problema é que não se pode olhar para uma medida isoladamente. Tem que se olhar para uma medida pelo seu impacto na economia e pela ligação a todas as outras. E aí é preciso muito trabalho técnico também, muita informação estatística, muita capacidade também de ligação a outros países, porque nós somos uma economia aberta e precisamos de ser uma economia muito aberta, porque esse é um dos nossos problemas. Para crescermos temos que ser cada vez mais abertos. O nosso mercado interno não só é pequeno, como ainda por cima encolhe, portanto não há grande possibilidade de, por esse lado, nós crescermos muito. E mesmo para crescermos em produtividade, para aumentarmos o investimento, esse investimento vai ter que ser dirigido muito mais para o exterior do que para a procura interna. E isto não é dizer que é basear qualquer estratégia só nas exportações. É evidente que, se as exportações crescem, elas alimentam a procura interna. Não há dúvidas quanto a isso. E, nesse sentido, o objetivo, isto em respeito à balança comercial, o objetivo deve ser essencialmente de equilíbrio, não é de termos excedentes. Isso têm os alemães e já se sabe a discussão que isso levanta. Mas nós não é por aí que vamos. Agora, que precisamos ter exportações, se quisermos crescer, para podermos importar e para podermos consumir, Esse é que é o ponto essencial. E para exportarmos, temos que ter investimento dirigido aos mercados externos e temos que ter condições para esse investimento. Portanto, tudo isto são, são questões de que a gente tem economia chamará de equilíbrio geral, que têm que ser vistas no seu conjunto e que ganhariam, de facto, muito em nós, pelo menos, esse Conselho Europeu aceitar. Já que não sei já relativamente se, teria, se lhes daria tanta razão com respeito ao 0,5%. E acho que, penso que respondi essencialmente às questões que puseram. A questão da poupança eu já tinha dito, quer dizer, acho que efetivamente é uma área onde a que nós temos dado insuficiente atenção. É claro que eu percebo porquê, porque a poupança no curto prazo, como já lá vem do Keynes, é recessiva, não é estimulante da economia. Mas o que é verdade é que se nós não pouparmos nada no curto prazo, depois quando falta a capacidade de financiar, vamos pagar isso e pagamos mais caro do que pagávamos se tivéssemos poupado enquanto era tempo.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para uma intervenção para fecho. Sr. Deputado João Almeida. Muito bem. Sendo assim, resta-me agradecer à Sra. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente, aos senhores membros, aos vogais do Conselho de Finanças Públicas, a disponibilidade para aqui virem. Ficamos a aguardar o relatório. Já tive a confirmação que é dia 11 de maio.
Dia
11 de maio. Foi informação. Dia 10 de maio. Muito bem. O debate sobre o programa de estabilidade será feito na próxima terça-feira de manhã com o Sr. Ministro das Finanças. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigado a todos os elementos do Conselho de Finanças Públicas e continuaremos a trabalhar com proximidade. Eu quero apenas registar que a Sra. Presidente já durante o debate do orçamento tinha lançado esta injunção, esta recomendação no sentido de dar uma densificação às grandes opções do plano, precisamente também em razão de uma programação plurianual. Que tinha sido tomada boa nota e efetivamente é um percurso que considero que tem que ser feito e que vamos ter que discutir também no âmbito destes trabalhos em que avaliamos as condições em que a regulamentação da Lei de Enquadramento Orçamental está em curso. Teremos propostas de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental, mas ainda não as conhecemos, não sabemos exatamente quais são as alterações que venham a ser propostas, mas será também uma oportunidade para dialogarmos com o Conselho de Finanças Públicas esse momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Srs. Deputados e Srs. Deputados.